From the conference center at Temple...
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música dessa sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente da Igreja, dirigirá esta sessão.
Sejam bem-vindos nesta manhã
à quarta sessão geral da 177ª.
Sejam bem-vindos nesta manhã à quarta sessão geral da 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos a nossa saudação a todos os que participam desta transmissão por rádio, televisão, pela internet ou via satélite. Agradecemos aos proprietários e operadores das instalações de transmissão pública que nos permitem disponibilizar esta conferência. Reconhecemos a presença nesta manhã de líderes governamentais, educacionais e cívicos aqui conosco. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Craig Jessop e Mac Wilberg, com Clay Christiansen e Andrew Unsworth ao órgão.
Guide us, O thou great Jehovah, and will now favor us with O thou kind and gracious Father. The invocation will then be offered by Elder W. Rolf Kerr, an emeritus member of the 70.
Our Father in heaven,
nosso Pai que estás nos céus, viemos a Ti com corações cheios de gratidão. Damos-Te graças pela vida e sacrifício de Teu Filho, nosso Salvador e Redentor. Somos gratos pela restauração do Evangelho nestes últimos dias, pelo significado que tem em nossas vidas. Damos-Te graças por viver pelos profetas vivos e reveladores. Somos gratos, Pai, que pela vida de serviço do presidente Hinckley ter sido prolongada. E oramos que a sua vida seja estendida, que seja fortalecido fisicamente, que a firmeza de sua mente e poder do seu espírito sejam apoiados. Oramos pelos membros da igreja por todo o mundo, que possamos todos ser valentes no testemunho de Jesus. Oramos por aqueles que lugares que passam por conflitos e pedimos as tuas bênçãos sobre aqueles que estão em posição de fazer algo diferente. Que seus corações sejam abrandados e que a paz seja restaurada. Pedimos uma bênção especial sobre os que não estão informados ou estão contrários a esta conferência, que eles possam entender e que haja aceitação e entendimento. Oramos particularmente, Pai, pelos honestos de coração, que eles recebam um testemunho do Teu Espírito e cheguem ao entendimento da veracidade do Evangelho restaurado de Teu Filho. Agora, oramos pelas bênçãos, por tudo que passará nesta conferência, que milhões de vidas sejam abençoadas, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Always be their friend.
O coro apresentou o hino Oração de uma Criança. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Harry B. Eyring, recém-apoiado segundo conselheiro na primeira presidência. Depois de suas palavras, ouviremos o Elder Quentin L. Cook, apoiado ontem pela manhã como membro do Quórum dos Doze Apóstolos. Depois, teremos o prazer de ouvir Elder Cláudio R. M. Costa, da presidência dos Setentas, e a irmã Julie B. Beck, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Depois de ouvirmos a irmã Beck, o coro e a congregação cantarão Sou um Filho de Deus. Então, ouviremos o Elder Christopher Golden Jr., dos 70, e em seguida, ouviremos o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos.
Sou grato pelo coro e pela apresentação esta manhã, que falou a respeito do Salvador, e sou grato também por ouvir uma das músicas que esse é o Cristo, que era preferida por James E. Faust. Ao sentar próximo, eu perguntei a ele, como estão seus filhos? Ele disse, quando o presidente Faust sentava naquela cadeira, era o que ele viria perguntar. Eu não estou surpreso, porque o presidente Faust era um exemplo perfeito de um discípulo descrito nessa spoken word hoje. Eu lembrava que quando eu era criança, eu pensava, puxa, quando eu crescer eu quero ser como o presidente Faust. Quando nossos filhos ainda eram muito pequenos, eu passei a notar alguns acontecimentos do nosso cotidiano. Deixe-me contar como isso começou. Certa noite, voltei para casa tarde após uma designação da igreja. Já estava escuro. Surpreso, avistei meu sogro, que morava perto de nós, ao me dirigir à porta da frente. Ele carregava nos ombros uma pilha de canos e andava a passos largos, com roupas de trabalho. Eu sabia que ele estava construindo um sistema para bombear água de um riacho morro abaixo até a nossa propriedade. Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e seguiu o caminho no escuro para continuar o trabalho. Andei em direção à nossa casa pensando no que ele estava fazendo por nós. E assim que cheguei à porta, ouvi na minha mente as seguintes palavras: não estou dando essas experiências apenas para você. Anote-as. Entrei. Não fui para a cama, embora estivesse cansado. Peguei algumas folhas e comecei a escrever. Ao fazê-lo, compreendi a mensagem que ouvira na minha mente. Eu devia escrever para que meus filhos lessem no futuro como eu vira a mão de Deus abençoar minha família. O avô não precisava fazer o que estava fazendo por nós. Ele poderia ter delegado a tarefa a outra pessoa ou simplesmente não ter feito nada. Mas ele estava servindo a nós, sua família, como sempre fazem os discípulos de Jesus Cristo que assumiram convênios. Eu sabia que isso era verdade, e assim escrevi a respeito, para que meus filhos se lembrassem um dia, quando precisassem. Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Não falhei um único dia, por mais cansado que estivesse, nem por mais cedo que precisasse acordar no dia seguinte. Antes de escrever, refletia sobre a pergunta. Vi a mão de Deus se estender para tocar a nós, nossos filhos ou a família hoje? Com a continuidade, algo começou a acontecer. Ao relembrar o dia, via evidências do que Deus fizera por algum de nós e que eu não reconhecera nos momentos mais atarefados. À medida que isso ocorria, e era frequentemente, percebi que fazer um esforço de memória permitia a Deus me mostrar o que realizara. Algo mais do que a simples gratidão começou a crescer no meu coração. Meu testemunho aumentou. Adquiri uma certeza cada vez maior de que o Pai Celestial ouve e responde nossas orações. senti maior gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da expiação do Salvador. E fiquei mais confiante de que o Espírito Santo pode fazer-nos lembrar de tudo, mesmo coisas que não notamos ou que não nos chamaram a atenção quando aconteceram. Passaram-se os anos, meus meninos hoje são homens feitos. De vez em quando um deles me surpreende ao dizer, pai, eu estava lendo no meu exemplar do diário sobre a época em que... E então me conta como a leitura de algo ocorrido há tanto tempo o ajudou a perceber algo feito por Deus em sua época. Meu objetivo é exortá-los a achar maneiras de reconhecer e recordar a bondade de Deus. Isso fortalecerá nosso testemunho. Talvez vocês não tenham um diário, talvez não mostrem os registros que mantêm as pessoas a quem amam e servem. Mas tanto vocês como elas serão abençoados se recordarem as obras do Senhor. Devem estar lembrados do hino que às vezes cantamos, conta as bênçãos, dizes de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Não vai ser fácil lembrar. Por causa do véu que nos cobre os olhos, não recordamos como era nossa vida ao lado do Pai Celestial e de seu Filho amado Jesus Cristo, no mundo pré-mortal. Nem podemos com os olhos físicos, ou somente com a razão, enxergar a mão de Deus em nossa vida. Para vermos tais coisas, precisamos do Espírito Santo, e não é fácil ser digno da companhia do Espírito Santo num mundo iníquo. É por isso que esquecer a Deus é um problema recorrente entre seus filhos, desde o início do mundo. Pense na época de Moisés, quando Deus enviava maná e por outros meios miraculosos e visíveis, dirigia e protegia seus filhos. Ainda assim, o profeta admoestou as pessoas que tinham sido tão abençoadas, como os profetas sempre fizeram e sempre farão. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. O desafio de recordar foi sempre maior para quem é abençoado em abundância. Quem é fiel a Deus recebe proteção e prospera. Isso resulta do serviço a Deus e da obediência a seus mandamentos. Mas com essas bênçãos vem também a tentação de esquecer sua origem. É fácil começar a achar que as bênçãos não provêm de um Deus amoroso, de quem somos dependentes, mas de nossa própria força. Muitas e muitas vezes os profetas repetiram esse lamento. E assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado e seus rebanhos e ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra, sim, e em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Sim, e isto em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. E o profeta prosseguiu, sim, quão rápidos em se ensoberbecerem, sim, quão rápidos em se vangloriarem em praticarem toda sorte de iniquidades, e quão lentos são em se recordarem do Senhor seu Deus, em dar ouvidos a seus conselhos, sim, quão lentos em trilhar os caminhos da sabedoria. Infelizmente, não é só a prosperidade que leva as pessoas a esquecerem-se de Deus. Também pode ser difícil recordá-lo quando nossa vida vai mal, quando estamos em extrema pobreza, quando nossos inimigos prevalecem contra nós, ou quando somos acometidos por doenças graves. O inimigo de nossa alma pode transmitir sua mensagem maléfica de que não há Deus, ou caso exista, não se preocupa conosco. Então, custa ao Espírito Santo nos trazer à memória uma vida inteira de bênçãos concedidas pelo Senhor, desde a infância e mesmo em nosso infortúnio. Há uma cura simples para o terrível mal de esquecer Deus, suas bênçãos e suas mensagens para nós. Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos, quando estava prestes a ser crucificado, ressuscitar e retirar-se da presença deles para ascender em glória ao Pai. Eles estavam preocupados, desejosos de saber como conseguiriam perseverar quando ele não estivesse mais em seu meio. Aqui está a promessa que se cumpriu para eles e pode cumprir-se para todos nós hoje. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A chave para essa lembrança que gera e conserva o testemunho é receber a companhia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a ver o que Deus já fez por nós. É o Espírito Santo que pode ajudar aqueles a quem servimos a verem o que Deus fez por eles. O Pai Celestial nos concedeu um meio simples para termos a companhia do Espírito Santo, não apenas uma vez, mas continuamente em nosso cotidiano agitado. Esse método é repetido na oração sacramental. Prometemos recordar sempre o Salvador, tomar sobre nós sobre o seu nome e guardar seus mandamentos. E recebemos a promessa de ter seu Espírito conosco. Essas promessas se entrelaçam de modo maravilhoso para fortalecer nosso testemunho e, por fim, por meio da expiação, para transformar nossa natureza ao cumprirmos nossa parte da promessa. É o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é o Filho amado de um Pai Celestial que nos ama e deseja que tenhamos a vida eterna com Ele em família. Mesmo quando temos apenas um início desse testemunho, sentimos o desejo de servi-lo e guardar seus mandamentos. Ao persistirmos, receberemos os dons do Espírito Santo para nos dar forças em nosso serviço. Passaremos a ver a mão de Deus com maior clareza, a tal ponto que terminaremos não só por recordá-lo, mas por amá-lo, e graças ao poder da expiação, por nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Vocês poderiam perguntar, mas como esse processo pode iniciar-se no caso de alguém que não reconhece nada sobre Deus e afirma não recordar nenhuma experiência espiritual? Todos já passaram por experiências espirituais, mesmo sem as terem reconhecido. Ao vir ao mundo, todos recebem o Espírito de Cristo. O livro de Moroni descreve seu modo de agir. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele à prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com o conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo o que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com o conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem, não ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Portanto, vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente, na luz de Cristo, diferenciar o bem do mal. E se vos apegardes a tudo que é bom e não o condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. Assim, mesmo antes de as pessoas terem direito aos dons do Espírito Santo, após serem confirmadas membros da Igreja, e mesmo antes de o Espírito Santo lhes confirmar a verdade antes do batismo, elas vivem experiências espirituais. O Espírito de Cristo já as convidou, desde a infância, a fazerem o bem e as alertou contra o mal. Elas têm lembranças dessas experiências, mesmo que ainda não tenham reconhecido sua fonte. Essas lembranças lhes voltarão à mente quando ouvirem a palavra de Deus. Recordarão a sensação de alegria ou tristeza ao aprenderem as verdades do Evangelho, e essa lembrança lhes abrandará o coração para permitir que o Espírito lhes testifique. Isso as levará a guardar os mandamentos e a desejar tomar sobre si o nome do Salvador. E ao fazerem-no nas águas do batismo, ao ouvirem as palavras, recebem o Espírito Santo. Conferidas por um servo autorizado do Senhor, sua capacidade de sempre se recordarem de Deus aumentará. Testifico-lhes que os sentimentos cálidos que vivenciam ao ouvirem a verdade proclamada nesta conferência provém do Espírito Santo. O Salvador que prometeu enviar o Espírito Santo é o Filho amado e glorificado do nosso Pai Celestial. Esta noite e amanhã à noite, ao orarem e ponderarem, sugiro que façam a pergunta: Deus mandou uma mensagem destinada a mim? Eu vou fazer isso. Eu vi a sua mão sobre minha vida e sobre meus filhos? E então preservarei essa lembrança para o dia em que eu e meus entes queridos precisarmos recordar o quanto Deus nos ama e o quanto necessitamos dele. Testifico que ele nos ama e nos abençoa mais do que a maioria de nós reconhece. Sei que isso é verdade e sinto alegria ao recordá-lo. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Dear brothers and sisters, I join with you.
Caros irmãos e irmãs, assim como vocês, expresso meu amor e apoio ao presidente Eyring e sua família. O presidente Hinckley fez-me este chamado para servir no quórum dos 12 no final da tarde de quinta-feira. É-me difícil explicar o turbilhão de sentimentos em que me encontro desde então. Houve noites insones e muita oração. Contudo, não me deixei abater, pois apeguei-me à certeza de que o presidente Hinckley é o profeta e que os membros da igreja orariam por mim e por minha família. Seria eufemismo dizer que me sinto altamente inadequado. Quando fui chamado para a autoridade geral em abril de 1996, também senti que não estava à altura do chamado. O Elder Maxwell garantiu-me na ocasião que a qualidade mais importante que todos nós podemos ter ao servir no reino é sentir-nos bem ao prestar testemunho da divindade do Salvador. A paz que senti naquele momento permaneceu comigo, porque amo o Salvador e tive muitas experiências espirituais na vida que me permitem dar testemunho dele. Alegro-me com a oportunidade de prestar testemunho de Jesus Cristo em todo o mundo, apesar de minhas fraquezas. Em Doutrina e Convênios 68, versículos 5 e 6, lemos: Eis que esta é a promessa do Senhor a vós, ó meus servos. Portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco, e ficarei a seu lado, e testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Busco a companhia do Espírito Santo para falar-lhes nesta manhã de domingo. A impressão que me dominou ao receber este chamado é de que temos de viver da fé, não do temor. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo menciona a fé da avó de Timóteo, Lloyd, e de sua mãe Eunice. Paulo escreveu: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. No meu caso, reconheço, cheio de respeito, meus antepassados, agora já do outro lado do véu, que deram tudo o que lhes foi pedido para a edificação do reino de Deus na terra. Sou grato porque sempre vivi cercado de pessoas que amam o Salvador. Meu coração está repleto de gratidão por minha família. Minha mulher Mary é minha alegria de viver. Sua força espiritual, seu exemplo de retidão, seu senso de humor e o carinho com que me apoia foram e são uma bênção para mim ao longo da vida. Nossos três filhos e seus cônjuges são uma fonte de grande satisfação pessoal. Eles e nossos 9 netos são uma bênção incrível para nós. Sua fé, orações e vida que levam são um grande alento para Mary e eu. Quando me lembro de minha juventude em Logan, Utah, o Cache Valley, que Elder Perry tanto fala, percebo como tive sorte de ter sido criada em uma boa família, com uma mãe íntegra, cheia de fé, com um pai carinhoso, com um irmão mais velho que sempre me deu um exemplo extraordinário e também sempre foi meu amigo e conselheiro, e com uma irmã mais nova, carinhosa, que sempre me deu apoio. Que sorte a minha também ter as pessoas talentosas e dedicadas que tive como líderes da igreja, professores, técnicos esportivos e amigos, e que foram excelentes exemplos para mim. Quando rapaz, tive a oportunidade de servir na missão britânica, o que foi um acontecimento decisivo na minha vida. A influência de um valoroso presidente de missão é um dos grandes milagres do Evangelho restaurado. Há algumas semanas recebi na sede da igreja um cartão de aniversário mandado por uma irmã que ajudei a ensinar em Gloucester, Inglaterra. Eu tinha perdido contato com ela. Ela informou-me que ela e o marido eram membros ativos. Tinham 6 filhos e 20 netos, todos nascidos no convênio. Acho que foi o melhor cartão de aniversário que já recebi. Mary e eu nos mudamos de Utah quando fui estudar direito em Palo Alto, na Califórnia. Nosso plano era voltar ao Utah depois que eu me formasse, mas fomos inspirados a ficar na Califórnia, onde moramos durante 33 anos e onde criamos nossos filhos. Nós dois tivemos muitas oportunidades de servir. Adorávamos a diversidade dos membros e a sua dedicação ao Evangelho de Jesus Cristo. Serei eternamente grato aos membros da igreja na Califórnia, que são maravilhosos e que foram uma tremenda influência positiva na minha vida. Nos últimos 11 anos e meio, venho servindo nos 70 e foram extremamente gratificantes. Ao deixar esse quórum, quero que os irmãos com quem servi saibam que eu os amo e sou grato por sua dedicação e lealdade ao reino de Deus na terra, por sua fidelidade e boas obras. Quero que saibam a alegria que foi para mim servir ao lado deles. Tenho o mais profundo amor aos irmãos que apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Tenho tentado servir com honra e fazer todo o possível para tornar suas responsabilidades mais leves. Agradeço à primeira presidência, ao quórum dos 12, a vida de boas obras e de exemplo que levam. Sua paciência, seus ensinamentos, bondade e devoção ao Pai Celestial, a seu Filho Jesus Cristo e ao Evangelho restaurado. Sou grato por Deus ter chamado Joseph Smith para ser o profeta, por meio do qual a plenitude do Evangelho foi restaurada à terra. As experiências que tive como autoridade geral encheram-me o coração de gratidão pela fé e bondade dos membros da igreja no mundo todo. Servimos 2 anos nas Filipinas. Em abril de 1961, o presidente Hinckley, então do Quórum dos 12, mandou os primeiros missionários para Manila. Lá só havia um portador do sacerdócio filipino. Hoje são quase 600 mil membros. A vida lá não é fácil. E a eles faltam muitas coisas materiais, mas amam o Salvador. O impacto positivo do Evangelho na vida deles é tremendo. Que bênção é servir entre eles. Também trabalhamos por 3 anos na Oceania. É interessante notar que quase 25% de todos os polinésios do mundo são membros da igreja. Sua fé e espiritualidade são lendárias. Minha esposa e eu fomos a Vavao, no arquipélago de Tonga, em certa ocasião. Eu tinha acabado de falar do tema Seguir o Profeta na sessão geral da Conferência da Estaca. No almoço, depois da conferência, sentei-me ao lado de um eminente idoso patriarca. Ele falou de sua gratidão por ouvir os ensinamentos do profeta e contou-me o seguinte. Em Vavaú, que é uma ilha relativamente pequena, normalmente chove o suficiente, mas às vezes há secas severas. A ilha tem longas enseadas que são quase estreitos, serpenteando ilha dentro entre montes escarpados. Quando a vila ficou sem água por causa da seca, só restou uma maneira de conseguirem água doce para sobreviver. Ao longo dos séculos, eles descobriram que a água doce penetrava as formações rochosas por dentro das montanhas e descia até o mar, onde surgia em alguns pontos. Os homens de Tonga saíam em barquinhos com um sábio ancião de pé em uma ponta à procura do lugar exato. Os jovens fortes do barco ficavam preparados com vasilhas, prontos para mergulhar no fundo do mar. Quando chegavam ao lugar certo, o sábio erguia os dois braços ao céu. Esse era o sinal. Os rapazes mergulhavam o mais fundo possível e enchiam as vasilhas de água doce da fonte. Esse velho patriarca comparou essa tradição salvadora à água viva do Evangelho de Jesus Cristo e o sábio ao profeta de Deus aqui na Terra. Ele salientou que a água era pura e doce e permitia que sobrevivessem em meio à seca, mas não era fácil encontrá-la, não era visível para quem não tivesse prática. Esse patriarca queria saber tudo o que o profeta ensinava. Vivemos em tempos difíceis. O mundo precisa desesperadamente de água pura da fonte, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Em nossas decisões, devemos escutar com toda atenção as palavras do profeta. Meus registros informais indicam que o presidente Hinckley tem sempre salientado a fé no Senhor Jesus Cristo. Logo depois, vem a ênfase no fortalecimento da família e as tradições religiosas no lar. Ele nos disse repetidas vezes que se vivermos um princípio, ganharemos um testemunho da veracidade desse princípio e que isso aumentaria nossa fé. Sei que muitos de vocês estão preocupados em como criar os filhos e fazer com que sua fé aumente nestes tempos difíceis. Quando eu e minha mulher estávamos com os filhos pequenos e morávamos na área da Baía de San Francisco, tínhamos a mesma preocupação. Em um momento crítico, o Elder Harold B. Lee, então do Conselho dos Doze, aconselhou os membros de nossa estaca e lhes disse que era possível criar nossos filhos em retidão se fizéssemos o seguinte: primeiro, seguir o profeta; segundo, criar o verdadeiro espírito do Evangelho em nosso coração e em nossa casa; terceiro, ser uma luz para as pessoas com quem vivemos; e quarto, concentrar-nos nas ordenanças e princípios ensinados no templo. Seguindo esse conselho, nossa fé aumentou e nosso temor diminuiu. Acredito que podemos criar nossos filhos em retidão neste mundo, em qualquer lugar, se lhes ensinarmos os princípios religiosos em casa. Um aspecto em que os membros podem viver da fé em vez de viver do temor é no trabalho missionário. Antes de eu ser chamado para a presidência dos 70 em 1º de agosto deste ano, passei 6 anos a serviço do departamento missionário. Nos últimos 3 anos fui seu diretor executivo, com Elder M. Russell Ballard como diretor do Conselho Executivo Missionário. Alguns presidentes de missão nos informaram que há muitos excelentes membros da igreja que se camuflam diante de seus vizinhos e colegas de trabalho. Eles não revelam aos outros quem são nem aquilo em que acreditam. Precisamos que os membros se envolvam muito mais em divulgar a mensagem da restauração. Romanos 10, versículo 14, nos dá o quadro da situação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O versículo 15 traz uma mensagem maravilhosa baseada em Isaías. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas. Já nos foi dito que os membros terão de colocar mãos à obra e fazer-se ouvir se quiserem alcançar essa bênção. O livro Pregar Meu Evangelho, um guia missionário, foi lançado em outubro de 2004. O presidente Hinckley inaugurou esse esforço ao exortar os missionários a aprender a doutrina e a ensinar os princípios pelo Espírito. Todos os membros da primeira presidência e do Quórum dos Doze tiveram uma participação significativa. O Elder Ballard e eu sentimos que as janelas do céu se abriram e o Senhor derramou inspiração divina na criação desse excelente recurso. Mais de 1,5 milhão de exemplares de Pregar Meu Evangelho foram adquiridos pelos membros da igreja. Ele é um alicerce excelente e os missionários são professores espirituais vigorosos. Contudo, para realizar o que nos foi pedido pelo presidente Hinckley, os membros têm de viver da fé, não do temor, e precisam falar do evangelho aos amigos e conhecidos. Cada um de nós, em seu chamado, precisa ter fé em vez de temor. Nossa filha Catherine é presidente da primária numa ala de Salt Lake City. Minha mulher e eu fomos à ala dela domingo passado para assistir à apresentação das crianças na reunião sacramental, denominada Com Fé o Seguirei. Fiquei emocionado ao ouvir as crianças recitarem as escrituras e histórias e cantarem músicas que falam da fé em Cristo. Depois da reunião, perguntei à minha filha como estava em seu chamado. Ela respondeu que a princípio foi um peso. Gastavam muito tempo analisando os problemas. Então a presidência decidiu salientar o amor, a fé e a oração. De repente, passaram a receber inspiração quanto a determinada criança ou a determinada família. Os atritos deram lugar ao amor. Ela conta que quando passaram a seguir as inspirações que recebiam, a primária passou a ser um lugar de reverência e paz, e que onde se aprendia verdadeiramente o Evangelho. É nossa fé em Jesus Cristo que nos sustém nos momentos decisivos da jornada da vida. A fé é o primeiro princípio do Evangelho. Sem ela, todo o nosso esforço não levaria a nada, e gastaríamos tempo precioso sem chegar a lugar algum. É Cristo que nos chama a segui-lo, a colocar sobre ele os nossos fardos e a tomar seu jugo, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo. Temos de tomar sobre nós o seu nome e receber a sua imagem em nosso semblante, para que, quando ele vier, sejamos semelhantes a ele. Quando decidimos seguir a Cristo com fé, em vez de, por temor, tomar outro caminho, recebemos a bênção que é a consequência de nossa escolha. Que todos reconheçamos com gratidão o dom incomparável da vida que nos foi dado e pelo alento que ele nos concede a cada dia. Que decidamos enfrentar com convicção os momentos críticos da vida e colocar nossa fé em Jesus Cristo. Minha oração é para que vivamos pela fé e não pelo temor. Presto meu testemunho de Deus, que é nosso Pai Celestial, e de seu Filho Jesus Cristo, que expiou nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 23 de setembro de 1995, a primeira presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos entregaram à Igreja e ao mundo o documento intitulado A Família, uma proclamação ao mundo. Cito desse documento o parágrafo onde se lê: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos e de cuidar um do outro e dos filhos. Vivemos dias em que esse conselho é muito importante, pois muitos pais alegam que não têm tempo para a família. A correria da vida moderna e o excesso de trabalho estão tirando a atenção dos pais do que é mais importante: dar tempo e dar de si mesmos para a família. O Senhor nos ensinou que todo homem deve ser o provedor da família, mas não significa somente abastecer a casa com comida e outros gêneros necessários ou desejados. Temos que ter tempo para fazer outras coisas, como ensinar os filhos. Entretanto, ensinar o quê? O Senhor ordenou aos pais que ensinassem o Evangelho aos filhos. O profeta Leí compreendia bem sua responsabilidade de ensinar aos filhos, pois seu filho Nefe declarou que havia sido ensinado no conhecimento de seu pai. O Senhor nos ensinou como cuidar de nossa família quando nos disse através de seus profetas na proclamação ao mundo sobre a família. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. Sabemos que Deus nos tem ensinado por séculos a cuidar de nossa família e protegê-la. Também sabemos e podemos ver que a família está sob ataque do adversário. Portanto, agora é a hora de utilizarmos todos os ensinamentos que nos foram dados para cumprirmos esse mandato de Deus. O presidente James E. Faust nos ensinou três coisas que podemos fazer para proteger e fortalecer nossa família. Primeira, oração familiar. Ele nos mandou ensinar aos filhos que eles são filhos de Deus e que precisam orar a Ele diariamente. Segunda, reunião familiar. Ele ensinou que a noite familiar é para todos nós, não importando a fase da vida em que estamos. Devemos deixar a noite de segunda-feira livre de qualquer outra atividade para que nada atrapalhe a noite familiar. Terceira, estudo pessoal e familiar das Escrituras. Ele nos ensinou que necessitamos ajudar nossos filhos fortalecendo sua fé e testemunho através desse princípio tão básico. Seguindo esses conselhos sábios do presidente Faust, protegeremos a família contra os ataques do inimigo e fortaleceremos a fé e o testemunho deles no Salvador Jesus Cristo. A proclamação nos ensina também que, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. É no lar que a família aprende os princípios do Evangelho e os aplica. Um pai e uma mãe amorosos ensinarão aos filhos a adorarem a Deus em seu lar. Quando o espírito de adoração permeia o lar, ele se expande para a vida de cada membro da família, preparando-os para qualquer sacrifício necessário para voltarem à presença de Deus e para permanecerem unidos para toda a eternidade. É necessário ter grande amor pela família para poder ensinar e guiá-la. O documento A Família, Proclamação ao Mundo, também nos fala sobre o amor que nos ensinou o Salvador quando disse que deveríamos amar uns aos outros. Ele mesmo deu o supremo exemplo de amor com a declaração: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos." Também o fez por meio de sua expiação por todos, quando deu sua vida por nós. Podemos dar a vida por nossos seres amados, não exatamente morrendo fisicamente por eles, mas oferecendo nosso tempo, estando sempre presentes em sua vida, servindo a todos, sendo gentis e carinhosos e demonstrando verdadeiro amor pelos membros de nossa família e por todas as pessoas, como nos ensinou o Salvador. Não sabemos o que poderá nos acontecer amanhã, e por isso, hoje é o tempo que temos para começar a demonstrar nosso amor com pequenos atos como abraçar, dizer que amamos a esposa, os filhos e outros. Recentemente, li um texto na internet que expressa a premência de não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje. Em julho deste ano, o Brasil testemunhou o maior acidente aéreo de sua história. 199 pessoas morreram. O texto que menciono aparentemente foi colocado no mural da companhia aérea pelo esposo de uma das aeromoças, que morreu no acidente. Chama-se "Se o amanhã não vier". Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais a mim e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e a chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada olhar, cada sorriso, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria um minuto extra ou dois para parar e dizer "eu te amo", ao invés de achar que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, nosso último momento, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, junto de você, em vez de pensar: "bem, tenho certeza de que outras oportunidades virão, então posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para fazer uma revisão." É, nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas da maneira correta. Ah, Claro que haverá outro dia para dizermos amo você. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro: posso ajudar você em alguma coisa? Mas no meu caso, não haverá. Não tenho mais você aqui. E hoje é o último dia que temos. É a nossa despedida. Então, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você e espero que você nunca se esqueça disso. O dia de amanhã não está garantido para ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama e demonstrar tudo o que sente. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você, com certeza, se arrependerá pelo resto da vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, numa conversa, num abraço, num beijo. Porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então, abrace bem apertado seu amado ou amada, seus amigos, sua família, hoje, e sussurre ao seu ouvido dizendo o quanto o ama e o quanto quer junto de você. Gaste tempo para dizer me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. Que possamos demonstrar nosso amor ao nosso cônjuge e filhos e aos nossos irmãos e irmãs hoje. Sei que Deus vive, que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Sei que Joseph Smith é o profeta de Deus e que Gordon B. Hinckley é o profeta de Deus vivo na Terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
To hold tight to the hand of the one you love and show all you feel. If you are waiting for tomorrow, why not do it today? Because if tomorrow never comes, you certainly will regret for the rest of your life not having spent some extra time for a smile, a conversation, a hug, a kiss, because you were too busy to give that person what ended up being their last wish. Then, hug tight today the one you love, your friends, your family, and whisper in their ears how much you love them and want them close to you. Use your time to say, I am sorry, please forgive me, thank you, because if tomorrow never comes, you will not have to regret today. The past doesn't come back, and the future might not come. Let us express our love to our spouse and children, our brothers and sisters today. I know God lives. I know Jesus is the Christ, our Savior and Redeemer. I know that Joseph Smith is a prophet of the Lord and that Gordon B. Hinckley is God's living prophet on this earth. In the name of Jesus Christ, amen.
In the Book of Mormon,
no Livro de Mormon, lemos a respeito de 2,000 rapazes de grande valor. Aqueles rapazes fiéis prestaram homenagem às mães dizendo, nossas mães sabiam. A responsabilidade que as mães têm hoje em dia exige mais vigilância que nunca. Mais do que em qualquer outra época da história do mundo, precisamos de mães que saibam. Os filhos nascem em um mundo tão difícil. No entanto, as mães não precisam temer que souberem quem elas são, que é Deus, e se tiveram feito convênios com Ele, terão grande poder e uma influência positiva sobre os filhos. As mães que sabem querem ter filhos. Embora em muitas culturas do mundo filhos estejam começando a tornar-se menos importante, na cultura do Evangelho ainda acreditamos em ter filhos. Os profetas declararam que o mandamento dado por Deus em ter filhos continua em vigor. O presidente Ezra Taft Benson ensinou que os jovens casais não devem adiar o momento de ter filhos e que o ponto de vista eterno são os filhos, não os posses ou o prestígio, nosso maior tesouro. As filhas fiéis de Deus desejam ter filhos. Nas Escrituras, lemos a respeito de Eva, Sara, Rebeca e Maria, que foram pré-ordenadas para ser mães antes de que filhos nascessem. Algumas mulheres não recebem a responsabilidade de gerar filhos na mortalidade, mas a importância que as mulheres dão à maternidade nesta vida surgirão com elas na ressurreição. As mulheres que desejam essa bênção na vida têm a promessa que a receberão por toda a eternidade, que é muito mais longa que a mortalidade. Existe grande influência e poder eternos na maternidade. As mães que sabem honram as ordenanças e convênios sagrados. Assistir a reuniões sacramentais em alguns dos lugares mais pobres da terra, onde as mães vestiam com muito cuidado sua melhor roupa de domingo, embora tivessem de andar muitos quilômetros por ruas sujas e usar transporte público. Levavam as filhas vestidas com roupas limpas e bem passadas, com cabelo bem penteado. Os filhos vestiam camisa branca e gravata, com cabelo no estilo missionário. Aquelas mães sabiam estar indo para uma reunião sacramental, em que convênios seriam renovados. Elas tinham feito convênios no templo e os honravam. Sabiam que se não estivessem preparando seus filhos para o templo, não estariam preparando para as metas eternas. Aquelas mães tinham influência e poder. As mães que sabem nutrem os filhos. Essa é a sua missão e seu papel especial no plano de felicidade. Nutrir significa cultivar, cuidar e fazer crescer. Portanto, as mães que sabem criam um ambiente para o crescimento espiritual. Nutrir também significa cozinhar, lavar as roupas, manter o lar em ordem. É no lar que as mulheres têm maior poder e influência. Portanto, as mulheres da igreja devem ser as melhores donas de casa do mundo. Trabalhar ao lado das crianças cria oportunidades para ensinar qualidades que os filhos e filhas devem imitar. As mães que nutrem são instruídas, mas toda a instrução não vale nada se não souberem criar no lar um ambiente espiritual. O crescimento ocorre melhor numa casa de ordem. A nutrição exige organização, paciência, amor e trabalho. Ajudar o crescimento por meio da nutrição é um papel realmente poderoso dado às mulheres. As mães que sabem são líderes. Com seus maridos, as mães lideram uma grande organização eterna. Essas mães planejam o futuro da sua organização. Fazem planos para a missão, o casamento no templo e os estudos dos filhos. Fazem planos para a oração, o estudo das escrituras e a reunião de noite familiar. As mães que sabem criam seus filhos para que se tornem futuros líderes e são um grande exemplo de liderança. Essas mães são seletivas em relação às próprias atividades para que conservem suas forças limitadas, de modo a influenciar ao máximo nas coisas mais importantes. As mães que sabem são professoras. Uma amiga muito instruída me disse que não aprendeu nada na igreja que já não tivesse aprendido em casa. Seus pais usavam o estudo das escrituras em família, a oração familiar, a reunião de noite familiar, a hora da refeição e outras reuniões para ensinar. Pensa na força de nosso futuro missionário se as mães fizerem do lar um pré-centro de treinamento missionário. Desse modo, as doutrinas do Evangelho ensinadas no CTM seriam uma revisão e não uma revelação. Isso é influência. Isso é poder. As mães que sabem fazem menos coisas que não são importantes na eternidade. Permitem menos influência da mídia no lar, menos distrações, menos coisas que desviem a atenção dos filhos para longe de casa. As mães que sabem estão dispostas a desfrutar e consumir menos bens materiais para passar mais tempo com os filhos, mais tempo em refeições em família, mais tempo trabalhando juntos, mais tempo lendo juntos, mais tempo conversando, rindo, cantando e servindo de exemplo. Essas mães escolhem suas atividades com cuidado e não tentam fazer tudo. Sua meta é preparar a próxima geração de filhos que levará o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Sua meta é preparar futuros pais e mães que edificarão o reino do Senhor nos próximos 50 anos. Isso é influência, isso é poder. Quem vai preparar essa geração justa de filhos e filhas? As mulheres da igreja farão isso. Mulheres que conhecem e amam o Senhor. Somos guiados por um profeta de Deus que aconselhou as mulheres da igreja a ficarem firmes quanto ao que é correto e certo. Pediu a elas que começassem por sua própria casa, ensinando aos filhos os caminhos da verdade. As mulheres da igreja devem ser as melhores do mundo na defesa e proteção da família. Tenho certeza de que nossas mulheres farão isso e serão conhecidas como mulheres que sabiam. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Asked us to begin in our own homes to teach children the ways of truth. Latter-day Saint women should excel at upholding, nourishing, and protecting families. I have every confidence that our women will do this and will come to be known as mothers who knew. In the name of Jesus Christ, amen.
This is the 177th semi-annual.
Esta é a 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Everyone who will live the gospel of Jesus,
no Evangelho de Jesus Cristo no dia a dia e perseverarem até o fim, conquistarão a vida eterna. Esta é a promessa do Senhor. Em sua essência, o Evangelho é simples, de fácil compreensão e adaptado à capacidade até dos mais fracos. Alma, profeta do livro de Mormon, observou com propriedade: ora, podeis supor que isto seja tolice de minha parte, mas é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. Recentemente, tive o privilégio de observar esse processo na vida de um irmão chamado Stan, que ficara menos ativo por cerca de 45 anos. Levava uma vida honrada e apoiava a esposa e um filho como membros da igreja ativos e fiéis. Mas por motivos pessoais, não frequentava as reuniões. Ainda assim, a cada mês, recebia os mestres familiares. Em fevereiro de 2006, Stan ganhou uma nova dupla de mestres familiares. A primeira visita foi agradável, embora Stan não tenha mostrado real interesse pelo Evangelho, ou nenhum assunto relacionado ainda que remotamente, à espiritualidade. Na visita seguinte, os mestres familiares não perceberam grandes mudanças, mas Stan se mostrou um pouco mais amigável e caloroso. Na terceira visita, porém, houve uma transformação visível no semblante e no comportamento de Stan. Para a grande surpresa dos mestres familiares, mesmo antes da apresentação da mensagem, Stan lhes dirigiu várias perguntas instigantes. Na conversa que se seguiu, relatou também suas experiências do mês anterior, quando ele e a esposa tinham começado a ler um capítulo do livro de Mórmon por dia. O Elder Bruce R. McConkie descreveu com eloquência o tipo de renascimento vivido por Stan. É o caso de um homem que ganha um exemplar desse livro abençoado. Começa a lê-lo e continua até que sua alma faminta é saciado pelo pão da vida. É-lhe impossível parar de ler e de pensar nos ensinamentos. É como se a água da vida estivesse fluindo para os desertos estéreis de sua alma, extinguindo a sensação árdea e vazia até que até então o separava de Deus. Os mestres familiares tiveram, assim, mais uma confirmação do poder notável do livro de Mórmon e da realidade da influência do Espírito do Senhor quando lemos suas páginas sagradas. Todos entenderam melhor a declaração do profeta José Smith: o livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da Terra. E seguindo seus preceitos, o homem se aproximará mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. A sede do conhecimento de Stan e sua redescoberta do Evangelho restaurado logo levaram a ler muito mais do que um capítulo por dia, a meditar profundamente e a orar com fervor. Para aqueles que às vezes perguntam se o Senhor de fato ouve suas orações, Ele nos garantiu: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas dádivas por meio do Espírito àqueles que lhe o pedirem? Nosso profeta amado, presidente Gordon B. Hinckley, também nos aconselhou: vocês não podem fazê-lo sozinhos, precisam da ajuda do Senhor. E o que é mais maravilhoso é que tem a oportunidade de orar, com a esperança de que suas preces serão ouvidas e entendidas. Ele está pronto para estender-lhe a mão. Em agosto de 2006, Stan teve a coragem de ir com sua esposa fiel à reunião sacramental em sua ala, a primeira em 45 anos. Lá, com o coração humilde e fervoroso, ouviu as orações sacramentais simples proferidas pelos jovens sacerdotes, sentindo-se indigno e consciente da seriedade e significado dessas ordenanças sagradas, meditou profundamente e dolorosamente, mas não partilhou do pão e da água por várias semanas. Presidente Joseph Fielding Smith, num testemunho pungente há muitos anos, declarou: ao meu ver, a reunião sacramental é a mais sagrada e santa de todas as reuniões da Igreja. Quando penso na ceia do Salvador em seus apóstolos na noite memorável, em que introduziu o sacramento, meu coração se enche de assombro e emoção. Considero essa reunião uma das mais solenes e maravilhosas desde o início dos tempos. Stan continuou a estudar, a orar, a frequentar a igreja e a receber conselhos sábios e incentivo de seus mestres familiares. Então chegou o dia em que, com alegria, sentiu-se preparado para estender a mão e tomar o precioso sacramento. Quando tomamos o Santo Sacramento, Em dignidade, com reflexão e reverência, podemos nos tornar participantes da natureza divina, em virtude da expiação de Cristo e do poder do Espírito Santo. Ao voltar à atividade à igreja, Stan recebeu um chamado e alguns meses depois foi ordenado elder. Em julho de 2007, Stan e a esposa se ajoelharam no altar da casa do Senhor e, pela autoridade e eterna lei de Deus, se casaram para o tempo e toda a eternidade. Irmãos e irmãs, que redescobramos o poder divino da oração diária e da influência decisiva do Livro de Mórmon e das Santas Escrituras. Aos domingos, ao partilharmos do sacramento, que o façamos em espírito de verdadeira devoção por aquele que nos concede todas as coisas. Com o nosso empenho máximo, ainda que limitado, e devido à infinita bondade do Senhor, grandes coisas são realizadas por intermédio de coisas pequenas e simples. Por fim, a respeito desses princípios sagrados, permitam-me adicionar meu testemunho e certezas pessoais, em nome de Jesus Cristo. Amém.
I have fond childhood memories of my mother.
Guardo lembranças queridas da minha infância, de quando minha mãe lia histórias do Livro de Mórmon para mim. Ela tinha um jeito de fazer com que os episódios das Escrituras ganhassem vida em minha imaginação de criança, e não duvido que minha mãe tivesse um testemunho da veracidade daquele registro sagrado. Lembro particularmente de sua descrição da visita do Salvador ao continente americano após sua ressurreição e de seus ensinamentos ao povo na terra de abundância. Pela simples consistência de seu exemplo e testemunho, minha mãe acendeu em mim as primeiras chamas da fé no Salvador e em sua igreja destes últimos dias. Vim a saber por mim mesmo que o Livro de Mórmon é um outro testemunho de Jesus Cristo e que contém a plenitude de seu Evangelho eterno. Hoje quero examinar com vocês um dos meus conhecimentos favoritos do Livro de Mórmon, a aparição do Salvador no Novo Mundo, e discutir suas instruções à multidão sobre o poder santificador do Espírito Santo. Oro pela orientação do Espírito, tanto para mim como para vocês. Durante os 3 dias do ministério do Salvador no Novo Mundo, ele ensinou sua doutrina, autorizou os discípulos a realizar ordenanças do sacerdócio, curou os doentes, orou pelas pessoas e abençoou carinhosamente as crianças. Quando o tempo de o Senhor ficar com as pessoas estava chegando ao fim, ele resumiu sucintamente os princípios fundamentais de seu Evangelho. Ora, este é o mandamento: arrependei-vos todos vós, confins da terra, vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. É essencial que entendamos e apliquemos em nossa vida os princípios básicos descritos pelo Mestre nessa Escritura. O primeiro foi o arrependimento, uma mudança de coração e vontade que esteja em harmonia com Deus e uma renúncia ao pecado. Ao buscarmos e recebermos de maneira adequada o dom espiritual da fé no Redentor, nos voltaremos para os méritos, para a misericórdia e a graça do Santo Messias e neles confiaremos. O arrependimento é o doce fruto da fé no Salvador e envolve conversão a Deus e abandono do pecado. O Salvador ressuscitado depois explicou a importância de virmos a Ele. A multidão que se reuniu no templo foi literalmente convidada a se aproximar do Salvador, um por um, para palpar as marcas dos cravos nas mãos e nos pés do Mestre e colocar a mão no seu lado. Todas as pessoas que tiveram essa experiência souberam com toda certeza e testemunharam que Ele era aquele sobre quem os profetas escreveram.
escreveram: sim, o Jesus Cristo que viera. O Salvador também ensinou ao povo que deviam vir a ele por intermédio de convênios sagrados e lembrou-os de que eles eram filhos do convênio. Ele salientou a importância eterna das ordenanças do batismo e do recebimento do Espírito Santo. De modo semelhante, vocês e eu somos admoestados a nos voltarmos para Cristo, aprendermos com Ele e virmos a Ele por intermédio dos convênios e ordenanças do Seu Evangelho restaurado. Quando assim fizermos, no final acabaremos conhecendo o Salvador, em seu próprio tempo, a seu próprio modo e de acordo com sua própria vontade. Como fizeram as pessoas na terra de abundância. Arrepender-se e vir a Cristo por meio de convênios e ordenanças de salvação constituem uma preparação e são pré-requisitos para sermos santificados por intermédio do recebimento do Espírito Santo e declarados sem mancha diante de Deus no último dia. Quero agora conduzir sua atenção para a influência santificadora que o Espírito Santo pode ter em nossa vida. O portão do batismo leva ao caminho estreito e apertado. A renúncia ao homem natural, para que este homem se torne santo por meio da expiação de Cristo o Senhor. O propósito de nossa jornada mortal não é meramente apreciar a paisagem na terra ou gastar nossa porção de tempo em objetivos egoístas, mas também o de andarmos em novidade de vida, tornar-nos santificados devido à entrega de nosso coração a Deus, em termos a mente de Cristo. Recebemos mandamentos e instruções de vivermos de tal maneira que nossa natureza decaída seja mudada por meio do poder santificador do Espírito Santo. O presidente Marion G. Romney ensinou que o batismo de fogo pelo Espírito Santo converte nosso estado carnal para espiritual. Ele limpa, cura e purifica a alma. A fé no Senhor Jesus Cristo, o arrependimento e o batismo na água são todos preliminares e pré-requisitos para o batismo de fogo. Mas a consumação dele é o recebimento do Espírito Santo. Receber o batismo de fogo significa ter as vestimentas lavadas no sangue expiatório de Jesus Cristo. Portanto, quando nascemos de novo e nos empenhamos para ter sempre o seu Espírito conosco, o Espírito Santo santifica e refina nossa alma como que por fogo. No final, seremos declarados sem mancha diante de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo abrange muito mais do que evitar o pecado, sobrepujá-lo e ser limpo de nossas faltas e das más influências em nossa vida. Também inclui, essencialmente, fazer o bem, ser bom e tornar-se melhor. Arrepender-nos de nossos pecados e buscar o perdão são atitudes espiritualmente necessárias e devemos sempre fazer essas coisas. Mas a remissão dos pecados não é a única meta nem o objetivo final do Evangelho. Termos o coração transformado pelo Espírito Santo de tal modo que não tenhamos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente, como foi o caso do povo do rei Benjamim. É uma responsabilidade que aceitamos por convênio. Essa poderosa mudança não é simplesmente o resultado de trabalho árduo e do desenvolvimento de mais disciplina individual. Mais exatamente, é a consequência de uma mudança fundamental em nossos desejos, nossos motivos, nossa natureza, graças à expiação de Cristo Senhor. Nosso propósito espiritual é sobrepujarmos tanto o pecado quanto o desejo de pecar, tanto a sua mancha como a sua tirania. Os profetas de todas as épocas salientaram o requisito duplo de evitar e sobrepujar o mal e fazer o bem e tornar-se melhor. Reflitam na pergunta perspicaz do salmista: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jurem enganosamente.
Irmãos e irmãs, é possível que tenhamos mãos limpas e não sejamos puros de coração. Notem, por favor, que ter mãos limpas e ser puro de coração são requisitos para subir ao monte do Senhor e estar em seu lugar santo. Gostaria de lembrá-los de que nossas mãos ficam limpas por meio do processo de renúncia ao homem natural e sobrepujando o pecado e as influências maléficas em nossa vida por meio da expiação do Salvador. Nosso coração é purificado quando recebemos seu poder fortalecedor de fazer o bem e de tornar-nos melhores. Todos os nossos desejos, justos e nossas boas obras, por mais necessários que sejam, jamais poderão produzir mãos limpas e coração puro. É a expiação de Jesus Cristo que concede o poder purificador e redentor, que nos ajuda a sobrepujar o pecado, e o poder santificador e fortalecedor, que nos ajuda a nos tornarmos melhores do que jamais poderíamos ser se contássemos apenas com nossa própria força. A expiação infinita é tanto para o pecador como para o santo que existe em cada um de nós. No livro de Mórmon, encontramos os ensinamentos magistrais do rei Benjamim a respeito da missão e expiação de Jesus Cristo. A doutrina simples que ele ensinou fez com que a congregação caísse por terra, porque o temor do Senhor havia se apoderado deles, e haviam visto a si mesmos em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: ó, tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado. Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens. Encontramos novamente nesse versículo a bênção dupla de perdão dos pecados, ou seja, de mãos limpas, como de transformação da nossa natureza, ou corações puros. Quando o rei Benjamim concluiu suas instruções, ele reiterou a importância destes dois aspectos básicos de desenvolvimento espiritual. E agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados, dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres. Nosso desejo sincero deve ser o de ter mãos limpas e coração puro. Tanto receber a remissão de nossos pecados dia a dia, como andar sem culpa diante de Deus. Ter apenas mãos limpas não será suficiente quando estivermos diante de Deus, que é puro e que, como um cordeiro imaculado e incontaminado, derramou livremente seu precioso sangue por nós. Algumas pessoas que ouvirem ou lerem este discurso podem pensar que o progresso espiritual que estou descrevendo não é alcançável na vida deles. Podemos achar que essas verdades se aplicam aos outros e não a nós. Não alcançaremos um estado de perfeição nesta vida, mas nós podemos e devemos prosseguir com fé em Cristo pelo caminho estreito e apertado e progredir de maneira estável em direção ao nosso destino eterno. O padrão do Senhor para o desenvolvimento espiritual é o de linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Pequenas, constantes e progressivas melhoras espirituais são os passos que o Senhor gostaria que tomássemos. Preparar-se para caminhar sem culpa diante de Deus é um dos propósitos principais da mortalidade e a busca de uma vida inteira. Não é o resultado de momentos esporádicos de intensa atividade espiritual. Testifico que o Salvador irá nos fortalecer e ajudar a progredir com seu apoio, devagar e sempre. O exemplo no livro de Mórmon, de que houve muitos e grande foi o seu número, na igreja antiga, que se tornaram puros e sem mancha diante de Deus, é fonte de incentivo e consolo para mim. Suponho que esses membros da igreja antiga eram homens e mulheres comuns como vocês e eu. Essas pessoas só viam o pecado com horror e foram purificadas e entraram no descanso do Senhor seu Deus. Esses princípios e esse processo de progresso espiritual se aplicam a cada um de nós, igualmente e sempre. O requisito de renunciar ao homem natural
e tornar-se santo, de evitar e sobrepujar o mal, de fazer o bem e tornar-se melhor, de ter mãos limpas e coração puro, é um tema que se repete inúmeras vezes no Livro de Mórmon. Na verdade, o convite de Moroni, no final do Livro de Mórmon, resume o assunto. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda a iniquidade. E se vos negardes a toda a iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo, pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai, para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula. Que vocês e eu nos arrependamos com sinceridade de coração e verdadeiramente venhamos a Cristo. Oro para que busquemos, por intermédio da expiação do Salvador, ter mãos limpas e ser puros de coração, para que nos tornemos santos, sem manchas. Testifico que Jesus Cristo é o Filho do Pai Eterno e nosso Salvador. Ele, que não tem mancha, nos redime do pecado e nos fortalece para fazermos o bem e nos tornarmos melhores. Assim testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir has just sung God so loved.
O coro apresentou o hino God So Loved the World. Deus assim amou ao mundo. Agradecemos ao coro pela música maravilhosa que nos ofereceu nesta manhã. Ao término de minhas palavras, a sessão será encerrada com o coro cantando Que Firme Alicerce. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Wolfgang H. Paul, dos 70, e a última sessão desta conferência terá início às 5 horas desta tarde. Agora, meus irmãos e irmãs, vivenciamos um fenômeno interessante. O solista canta a mesma música repetidas vezes. A orquestra reproduz a mesma música. Mas do orador espera-se que traga algo novo, sempre que vai falar.
I've spoken some 200 times.
Eu falei por mais de 100 vezes em conferências gerais. Vou romper essa tradição esta manhã e, de certa forma, repetir o que já disse em uma outra ocasião. A igreja se tornou uma grande família que se espalha pelo mundo. Existem agora mais de 13 milhões de membros em 176 nações e territórios. Algo maravilhoso e extraordinário está acontecendo. O Senhor está cumprindo sua promessa de que seu evangelho será como a pedra cortada da montanha sem auxílio de mãos e rolará e encherá toda a terra, conforme a visão de Daniel. Um grande milagre está acontecendo bem diante de nossos olhos. Voltemos atrás 184 anos, para o ano de 1823. Era o mês de setembro, na noite de 21 para 22 de setembro, mais precisamente. O jovem Joseph Smith tinha orado naquela noite antes de se deitar. Ele pediu ao Senhor que perdoasse suas imprudências. Então aconteceu algo miraculoso. Diz ele, enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado por bom e mal entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Como aquele rapaz deve ter ficado surpreso com essas palavras? Aos olhos de quem eu conhecia, era apenas um jovem inculto do interior. Ele não tinha riquezas. Seus vizinhos também não tinham. Seus pais eram agricultores pobres. A região que habitavam era rural e pouco conhecida. Eram pessoas comuns que procuravam sobreviver à custa de trabalho árduo. No entanto, o anjo disse a Joseph que seu nome seria considerado bom e mal entre todas as nações, tribos e línguas. Como seria possível? Essa descrição abrange o mundo inteiro. Agora, após esses 177 anos desde a organização da igreja, nos maravilhamos com o que já ocorreu. Quando a igreja foi organizada, em 1830, não havia mais que 6 membros. Somente uma mão de membros, um número reduzidíssimo de fiéis, todos moradores de um lugarejo desconhecido. Hoje tornamos-nos a 4ª ou 5ª maior igreja da América do Norte, com congregações em todas as cidades de alguma importância. As estacas de Sião hoje florescem em cada estado norte-americano. em todas as províncias do Canadá e em todos os estados do México, em cada nação da América Central e por toda a América do Sul. Existem unidades da igreja por todas as ilhas britânicas e pela Europa, nas quais milhares tornaram-se membros ao longo dos anos. Essa obra já alcançou as nações dos Balcãs, incluindo a Bulgária, a Albânia e outros países daquela parte do mundo. Ela se encontra espalhada pela vastidão da Rússia, estende-se até a Mongólia, passando pelas nações asiáticas e pelas ilhas do Pacífico, pela Austrália, Nova Zelândia, alcançando a Índia e a Indonésia. Ela está florescendo em muitas nações africanas. Nossas conferências gerais são transmitidas via satélite e por outros meios em 92 idiomas. E isso é apenas o começo. Essa obra continuará a crescer e a prosperar e cobrirá toda a terra. Tem de ser assim para que se cumpra a promessa de Moroni feita a Joseph. Esta obra é ímpar e maravilhosa. Ela é fundamentalmente diferente de qualquer outro conjunto de doutrina religiosa que eu conheça. Quando Jesus caminhou pela terra, disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Joseph, aos 14 anos de idade, teve uma experiência naquela gloriosa primeira visão que foi diferente de qualquer outra experiência tida por qualquer outro homem. Em nenhuma outra ocasião de que tenhamos registro, Deus, o Pai Eterno, e seu amado Filho, o Senhor ressuscitado, apareceram juntos na terra. Quando Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, a voz de Deus foi ouvida, mas ele não foi visto. No Monte da Transfiguração, mais uma vez, a voz de Deus se fez ouvir, mas não há registro de que ele tenha aparecido. Estevão viu o Senhor à mão direita do Pai, mas eles não lhe falaram nem o instruíram. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos nefitas no hemisfério ocidental. A voz do Todo-Poderoso foi ouvida 3 vezes, apresentando o Cristo ressuscitado, mas o Pai não se mostrou. Quão verdadeiramente extraordinário foi o fato de que, na visão de 1820, quando Joseph orou no bosque, lá apareceram a ele o pai e o filho juntos. Um deles falou-lhe, chamando-o pelo nome e apontando para o outro, disse: este é meu filho amado, ouve-o. Nada semelhante a esse fato havia acontecido antes. Talvez nos questionássemos por que foi tão importante que tanto o pai quanto o filho aparecessem. Acho que foi porque eles estavam iniciando a dispensação da plenitude dos tempos, a última e final dispensação do Evangelho, na qual seriam reunidos os elementos de todas as dispensações anteriores. Esse seria o capítulo final da longa crônica dos assuntos de Deus com os homens e mulheres da terra. Após a morte do Salvador, a igreja que ele havia estabelecido caiu em apostasia. Cumpriram-se assim as palavras de Isaías, que disse: a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Ao compreender a importância de conhecer a verdadeira natureza de Deus, os homens buscaram encontrar uma maneira de defini-lo. O clero erudito discutiu o assunto. Quando Constantino se tornou cristão, no século IV, ele reuniu um grande número desses eruditos com a esperança de que eles pudessem chegar a uma compreensão conclusiva sobre a natureza de Deus. Mas tudo o que conseguiram foi uma acomodação de vários pontos de vista, cujo resultado foi o Credo de Niceia no ano de 325, Anno Domini. Esse credo e outros que se seguiram tornaram-se a declaração doutrinária sobre a natureza de Deus adotada pela maior parte da cristandade. Já os li todos várias vezes, mas não consigo compreendê-los. Acho que outras pessoas não conseguem compreendê-los. Tenho certeza de que o Senhor também sabia que muitos não os compreenderiam. Por isso, em 1820, naquela visão incomparável, o pai e o filho apareceram ao jovem Joseph. Eles lhe falaram em palavras audíveis, e ele falou com eles. Eles enxergavam, eles falavam, eles ouviam. Eram pessoas reais, tinham corpos físicos, não eram seres imaginários. Eram seres revestidos com um tabernáculo de carne. E dessa experiência resultou a nossa compreensão ímpar e verdadeira da natureza de Deus. Não me admira que, ao escrever as Regras de Fé em 1842, Joseph tenha declarado como a primeira: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Como todos vocês bem sabem, ao longo dos anos seguiu-se uma verdadeira nuvem de testemunhas, como Paulo descreveu profeticamente. Primeiro veio Moroni, com as placas, das quais foi traduzido o Livro de Mórmon. Que fato incomum e extraordinário foi este! A história que Joseph contou sobre as placas de ouro era fantástica. Era difícil crer nela e muito fácil refutá-la. Seria possível que ele tivesse escrito o livro com sua própria capacidade? O livro está aqui, irmãos e irmãs, para que todos o vejam, manuseiem e leiam. Toda tentativa de explicar-lhe a origem, além daquela que Joseph deu, caiu por terra com seu próprio peso. Joseph tinha pouco estudo, no entanto, em um curtíssimo período de tempo, fez a tradução que, ao ser publicada, tinha mais de 500 páginas. Paulo declara que por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. A Bíblia esteve sozinha por muitos séculos. É um livro precioso e maravilhoso. Mas agora há uma segunda testemunha que declara a divindade de Cristo. O Livro de Mórmon é o único livro já publicado, que eu saiba, que traz em si a promessa de que aquele que o ler em espírito de oração e perguntar na oração sobre ele terá revelado a si, pelo poder do Espírito Santo, o conhecimento de que é verdadeiro. Desde sua primeira publicação numa imprensa rural de Palmyra, Nova York, mais de 133 milhões de exemplares já foram produzidos. Ele já foi traduzido para 105 idiomas. Há algum tempo, foi apontado como um dos 20 livros mais influentes já publicados na América do Norte. Recentemente, um exemplar da primeira edição foi vendido por $105 mil. Porém, mesmo a edição mais barata tem o mesmo valor para o leitor que ama sua linguagem e sua mensagem. Ao longo de todos esses anos, os críticos tentam explicá-lo, falam contra ele, zombam dele. Mas ele sobreviveu a todos eles e sua influência hoje é maior do que em qualquer outra época de sua história. Nessa série de eventos, seguiu-se a restauração do sacerdócio. conferido por seres ressuscitados que o possuíam quando o Salvador estava na Terra. Essa restauração ocorreu em 1829, quando Joseph tinha apenas 23 anos de idade. Depois da restauração do sacerdócio, a igreja foi organizada em 6 de abril de 1830, quando Joseph ainda era um jovem de 25 anos incompletos. Mais uma vez, sua organização é ímpar e difere de tudo o que existe na cristandade tradicional. Ela funciona principalmente por meio de ministério leigo, e o serviço voluntário é a sua essência. E à medida que ela cresce e se expande pelo mundo, milhares e milhares de homens fiéis e capazes dirigem suas iniciativas. Hoje, admiro-me das coisas maravilhosas que Deus revelou ao seu profeta escolhido, embora fosse tão jovem e amplamente desconhecido. A própria linguagem dessas revelações transcende a compreensão mesmo de um homem com grande conhecimento. Eruditos de outras denominações que não aceitam nossas doutrinas peculiares ficam perplexos diante do grande desenvolvimento desta obra, que toca o coração das pessoas no mundo inteiro. Devemos tudo isso a Joseph, o profeta, o vidente e revelador, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi preordenado para vir ao mundo nesta geração, como instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, para restaurar a terra, aquilo que o Salvador ensinou enquanto caminhava pelas estradas da Palestina. A vocês hoje, reafirmo meu testemunho do chamado do profeta Joseph, de suas obras, do selamento de seu testemunho com o próprio sangue, como mártir da verdade eterna. Vocês podem testificar das mesmas coisas. Vocês e eu somos confrontados sobre a questão essencial de aceitarmos a verdade da primeira visão e de tudo o que a seguiu. Sobre a questão de sua realidade, repousa a própria validade desta igreja. Se a visão é verdadeira, e testifico que é, então a obra na qual estamos empenhados é a mais importante de toda a Terra. Deixo-lhes o meu testemunho da verdade das coisas sobre as quais falei. Invoco sobre vocês as bênçãos do céu, meus amados irmãos e irmãs, que as janelas do céu se abram e as bênçãos se derramem sobre vocês como o Senhor prometeu. Nunca se esqueçam de que esta foi a promessa dele e de que ele tem todo o poder e capacidade de fazê-la cumprir. Assim eu oro, ao deixar meu amor e bênção com vocês, no sagrado nome de nosso Redentor, mesmo o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Heavenly Father,
querido e bondoso Pai Celestial, na conclusão nessa histórica sessão de conferência, nós humildemente expressamos nossa gratitude a Ti, que nós sentimos Teu Espírito ao ouvirmos a ótima música e o que foi ensinado por Seus servos. Nós oramos, Pai, que nós possamos ter o desejo e a determinação para aplicar os princípios que foram ensinados em nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, pelo conhecimento que temos, por sermos Seus filhos e filhas. E nós somos tão gratos por Seu amor e Sua ajuda constantemente a nós. Somos gratos, Pai, pelo Teu Filho amado, nosso Redentor, Jesus Cristo, e o Seu sacrifício expiatório por nós. Nós somos gratos pelo profeta José Smith e pela restauração do Evangelho nesses últimos dias, pelos profetas vivos, pelo presidente Hinckley, pelos seus conselheiros, presidente Moss e presidente Irons, pelo quórum dos 12 apóstolos, que nós sustentamos, apóstolos reveladores. Nós oramos que seu evangelho possa encher a terra e que todos que têm o desejo de ouvir tua palavra possam ouvir. Nós damos graças a Ti, Pai, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou uso deste programa sem autorização por escrito.